Bom dia a todos. Com a verificação de quórum, declaro aberta a nossa sessão ordinária do Colégio de Procuradores do dia 6 de dezembro de 2018. Leitura e deliberação sobre a ata da sessão ordinária do dia 29 de novembro de 2018, em discussão e votação, aprovado por unanimidade. Na manifestação do Procurador-Geral, eu só teria a comentar sobre a medalha honorífica que o Dr. Rony vai receber na data de hoje, como ordenados com o grau de comendador. Receberão também Dr. Albano, Dr. Belival, Dr. Cesário, Dr. Zé Rony, Dr. Luciano Bispo, Dr. Ulisses Andrade e Vladimir Souza de Carvalho. No grau oficial receberão doutores Ademário Alves de Jesus e Cristina Machado de Sales e Silva. Passo a palavra então ao nosso corregedor para a sua manifestação.
Senhor Procurador-Geral, senhora Procuradora de Justiça, senhores Procuradores de Justiça, os trabalhos da corregedoria se desenvolvem regularmente, sem nenhum registro digno de nota. Como falei na sessão anterior, concluindo o mandato com a elaboração do relatório anual, que será posteriormente encaminhado a todos os membros do Colégio de Procuradores.
Passa a palavra à nossa coordenadora para a manifestação.
Bom dia a todos. Também a coordenadoria corre normalmente, sem nada assim de importante para ser mencionado. Obrigada.
Bom, estando ausentes justificadamente a doutora Conceição e doutor Ernesto, passo então a palavra ao nosso terceiro substituto na ouvidoria, que é o doutor Celso.
Bom dia a todos. E realmente recebo de surpresa essa substituição. Nada tenho a informar por realmente desconhecer, inclusive, o caráter da substituição.
Consulta então os colegas se alguém tem alguma manifestação. Bom, eu gostaria apenas de parabenizar a nossa colega Conceição pela data de hoje, né, que é aniversário dela. Agora que eu me lembrei, estava comentando há pouco aqui com o doutor Carlos Augusto. Então, votos de congratulações.
Parabenizar o doutor Rony pela comenda que vai receber hoje, né?
Exatamente, assim, também, exatamente.
Bem lembrado. Uma moção do colégio. Bem lembrado, doutor Jorge, bem lembrado.
De acordo.
Todos de acordo. Bom, então passamos aqui ao item 8 da pauta, que seria leitura, discussão e votação das matérias constantes do dia. Item A, leitura, discussão e votação da proposta de resolução que dispõe sobre a distribuição dos feitos judiciais da Barra dos Coqueiros, procedimento 10-19, que é da Comissão Permanente de Assuntos Institucionais, com a relatoria que foi de... Foi sua, doutor Jair? A relatoria desse projeto foi, né? Eu passo então a doutor Jorge.
Bom dia a todos. O presente procedimento trata-se de projeto de autoria do Procurador-Geral que visa regulamentar as atribuições das duas promotorias da comarca da Barra dos Coqueiros. Em face da
projetinho de lei.
Em face da lacuna que ficou diante da rejeição da resolução anterior. Então, eu fui relator dessa matéria e a resolução visa adequar-se em termos de atribuição das promotorias ao que rege a legislação estadual, que fixou as competências das duas varas, da Barra dos Coqueiros. Então, é uma resolução simples, não tem nada de...
É só vinculando.
Uma explicação, só porque eu não estava presente na outra sessão.
É apenas para fechar a lacuna que havia diante
que já foi deliberado na sessão anterior, o conteúdo.
Na sessão anterior, foi rejeitada a proposta de distribuição das atribuições. Então o colégio rejeitou, se posicionando no sentido de que deveria cumprir esses líderes.
Então hoje é só uma formalização daquilo que houvera sido deliberado na sessão anterior.
Exatamente.
Só me perdoe que eu estava vendo aqui, foi feita aquela correção na emenda, né?
Foi, aqui.
Que a gente conversou.
Foi. E fica só São Cristóvão e Lagarto.
E outras providências. Então, em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. No item B, nós temos a leitura, discussão e votação do projeto de lei complementar que altera e acrescenta dispositivos na lei complementar número 2/90. Bom, todos receberam e, na verdade, isso aqui já tinha sido discutido em outras sessões. Aliás, foi discutido primeiro na comissão de modificação da lei, depois na comissão de assuntos institucionais e já veio efetivamente aqui para o nosso colegiado. Foi tirado de pauta em razão daquela questão da lei de responsabilidade fiscal, dos reflexo financeiro, que agora eu estou trazendo até para a gente aproveitar essa legislatura ainda para acrescentar ao projeto que já está tramitando e a presidência, inclusive, nos fez uma antecipação de previsão, nos fez uma previsão, melhor dizendo, de que possivelmente seria aprovada até o dia 13 de dezembro. Então, a gente gostaria de superar dessas questões da lei de responsabilidade fiscal e a gente já integrar essa parte também ao projeto originário. Que eu me lembre apenas dos artigos aqui que estão em discussão, só teria algum aprofundamento especificamente na questão da elevação da gratificação de substituição, né, com acumulação, claro, que seria elevado de 10% para 30%, fazendo um alinhamento que está sendo feito no Brasil todo com a lei do Ministério Público Federal, que hoje determina, possibilita, melhor dizendo, o pagamento da gratificação em um terço, que seria até mais do que os 30%, seria 33,33% naquela dízima periódica. Enfim, há uma intenção do Colégio Nacional do Conselho Nacional de Procuradores Gerais de que se faça um alinhamento do Ministério Público no Brasil como um todo. Daí essa proposta dos 30%. O segundo item que eu me lembro que teve alguma discussão, até a comissão fez uma sugestão alternativa, era a transformação, a extinção, melhor dizendo, a extinção de 5 cargos de promotor de justiça substituto, que já estão vagos, né, não causaria nenhum problema de disponibilidade ou outro qualquer, e a criação de 5 cargos de promotor de justiça auxiliar, usando a nomenclatura até sugerida por Dr. Celso, que seriam vinculados apenas à capital, né, territorialmente vinculados à capital. Houve uma contraproposta da comissão da gente criar dois cargos de promotoria de justiça do cidadão e 3 cargos seriam realmente das promotorias auxiliares.
Pois foi voto vencido. A comissão teve como voto vencedor, se não me engano, o relator foi o doutor José Nias. 3 do cidadão, não, 4 do cidadão e 1 da autoria militar, se não me engano. Eu, como voto vencido, sugeri 2 do cidadão e 1 da auditoria, e as outras 2 poderiam ser promotoria auxiliares.
Perfeito.
Ele está relatando ainda, né? Ele está relatando ainda.
É. Sim, bem lembrado. Eu, nesse ponto, eu teria até uma proposta alternativa, mais alternativa ainda, nessa linha de sucessão da ouvidoria, mais alternativamente, alternativa ainda, que seria a criação das três vagas de substituto da capital, que realmente a gente tem necessidade e claros a serem preenchidos de natureza permanente. Então ficaria esses três e criaria apenas um de defesa do cidadão, né? Que a gente possivelmente, aí já por resolução do Colégio de Procuradores, fixaria essa nova promotoria no meio ambiente, urbanismo e relevância pública, que é uma promotoria que tem um movimento considerável, né? Já detectado plenamente que tem um movimento perene, não depende da independência funcional do colega de dizer vou atuar assim ou assado e aí diminuir o número de feitos. E a gente faria uma análise futura se haveria necessidade de criação de mais uma ou mais duas, enfim, de outras promotorias, para a gente não criar uma promotoria que amanhã a gente descubra que, por uma mudança de entendimento, você esvaziou por completo. Né? Existem algumas promotorias aqui que têm um volume de trabalho muito grande, considerável até, e que isso deve ser aplaudido até pelo colega, porque não está tendo volume considerável por empilhar, né? Mas por atuar realmente. Só que é porque o colega tem uma ideia da atuação em direito individual. Se amanhã um outro colega for para essa promotoria e disser, não, eu não vou atuar em direito individual, eu elimino grande parte desse processo. Então, é um estudo que a gente precisa fazer quantitativamente e qualitativamente para não fazer um investimento que amanhã traga algum reflexo negativo. Então, essa seria uma proposta que eu teria para essa criação dos cargos de promotor de justiça auxiliar e mais uma de defesa do cidadão. Bom, eu imagino que seja esses dois artigos, basicamente, que a gente tenha. Sim, eu imaginei que o da indenização das férias, pelo que eu tinha conversado com os colegas, a grande maioria tinha já o firme propósito de votar favoravelmente ao projeto. Mas colocamos em discussão também, né? A indenização das férias é uma coisa que acontece para todo trabalhador, né? A CLT assim determina, todas as legislações que regem qualquer profissão estão determinando essa mesma coisa. Nós temos, inclusive, em outros ministérios públicos, eu não me lembro agora a quantidade, mas 80% dos ministérios públicos já deliberaram sobre essa questão, fixando a possibilidade de indenização de férias também, né, em 10 dias apenas, né, um terço das férias, né, um terço, exatamente. Então, eu imagino que isso não seja, imaginava que isso não fosse algo que despertasse uma discussão maior, mas, enfim, estou aberto a um.
Doutor Eduardo, independente desses pontos já explorados, que será submetido à deliberação, como eu exteriorizei em reuniões anteriores, quando se tratou da reforma da legislação, a corregedoria postula e perdeu na comissão, e perdeu em votação, aliás, não chegou nem a entrar em votação aqui no plenário, o aumento de mais um assessor promotor de justiça diante das necessidades do serviço. Eu assumi um compromisso e disse na época aos interessados e alguns colegas que a solução mais viável, já que a função era a mesma, era a extinção da coordenadoria. E atendendo a um pedido do procurador-geral de então, que eu não colocasse em pauta, me sinto agora na obrigação e por entender que tem pertinência com a discussão, já que está na segunda fatia de deliberação sobre a lei, Queria nesse momento propor a extinção da Coordenadoria Geral, obviamente em respeito ao atual Procurador-Geral e o possível Procurador já designado Coordenador, só passaria a ter vigência daqui a 2 anos. E justifico o meu pleito. Nós sabemos que a Coordenadoria Geral, que tem previsão no artigo 28 da Lei Complementar, foi instituída como órgão de defesa de direitos difusos e indisponíveis e prevê a forma de provimento do cargo de coordenador e define que haverá um promotor de justiça assessor. As atribuições do órgão são especificadas no artigo 41 da Lei Orgânica. Trata-se, como se sabe, de unidade administrativa destinada, em síntese, à coordenação da atuação extrajudicial de promotores de justiça. Ocorre que se trata de órgão sem paralelo em qualquer outro Ministério Público Estadual ou nos diversos ramos do Ministério Público da União. Há até em outros Ministérios Públicos coordenadorias temáticas de atribuições distintas das que caracterizam a Coordenadoria Geral examinada. É comum, por exemplo, a existência de uma coordenadoria recursal, como nós temos aqui no nosso Ministério Público. Mas não é só a singularidade do órgão que suscita dúvidas quanto à conveniência de sua manutenção na estrutura do Ministério Público. Nos termos do artigo 19 da Lei Complementar 02/90, a incumbência de orientar e fiscalizar a atuação dos membros do Ministério Público já é da Corregedoria Geral. E não existe na nossa lei exceção às atribuições da Corregedoria Geral no tocante à atuação extrajudicial dos membros, de modo que há, sob a ótica da Lei Orgânica, sobreposição de atribuições. Aí encaixa o meu argumento inicial. Com a absorção dos recursos humanos colocado à disposição da Coordenadoria Geral pela Corregedoria Geral, inclusive o cargo de promotor de justiça assessor nas mesmas tarefas, continuarão sendo desempenhada, porém, sob comando único, como é praxe em todo o restante do país. Manifestamos-nos, assim, pela extinção da Coordenadoria Geral do Ministério Público, revogando os artigos, o inciso 1 do artigo 7º, o artigo 28 e o 41 da Lei Complementar, 02/90, bem como modificando a redação dos artigos 29 e do inciso 8 do artigo 40, 99, inciso 3º, e 103, aliás, e 183 da Lei Orgânica, que sejam excluídas as menções dos órgãos. Em síntese, o pleito que faço agora no colégio e sempre exteriorizei nas duas comissões, seja da reforma da lei e seja da Comissão de Assuntos Institucionais, a corregedoria está fragilizada de recursos humanos, seja na qualidade de servidores, seja na qualidade de promotor ou assessor. E como a atribuição da coordenadoria é fiscalizar atividades extrajudiciais, e a nossa lei já prevê que essa atribuição é da corregedoria, achei que o momento seria oportuno na época, mas atendendo o pleito, como já aqui exteriorizei, deixei para a segunda etapa, tanto é que eu acredito que não seja surpresa para ninguém, só que acrescento que a vigência passaria a ser daqui a 2 anos, mas a reforma já entraria nessa outra fatia da legislação. Esse é o tema que eu levantei. Quanto aos demais levantados pelo Procurador-Geral, eu acredito que eu vou exteriorizar na época, no momento que cada tema for colocado em discussão.
Bom, alguém mais tem alguma manifestação?
Eduardo, bom dia. É o seguinte, eu acho que seria interessante encaminhar a votação dos dispositivos desse projeto de resolução que causa alguma polêmica. Por exemplo,
Salvo engano, com relação à questão da indenização de férias, salvo engano, doutor Celso tem um posicionamento contrário.
É. Exato, está usado desde a comissão.
Atualmente,
okay.
Eu acho que seria mais interessante.
Okay. Não, então vamos fazer o seguinte, vamos seguir o projeto de lei, né? Em deliberação, em votação, o artigo 99, que trata especificamente da aqui a única novidade que tem, é a gratificação
5%.
De 5% para a direção de subsedes, que nós já criamos o cargo no projeto de lei que já foi encaminhado e agora estamos regulamentando a gratificação. Estância, Itabaiana,
Canidé.
Não, Simão Dias hoje já está dentro do fórum. Foi desativado.
Lagarto tem?
Não. Só temos essas três.
É meu, sim.
Então, seria isso aqui. E a gratificação, o inciso 3. Inciso 2. Então, vamos voltar ao inciso 2. Que é a criação dessa gratificação de subsede, de direção de subsede.
5%.
Né? Então, em votação, aprovado por unanimidade. O inciso 3 diz respeito à gratificação. Na verdade, aqui só tem uma
novidade. Subprocurador.
É, Deus. É a de subprocurador, perfeito. Exatamente.
Acrescentar subprocurador.
É. Que nós já temos, já criamos o cargo no projeto anterior também e agora estamos definindo a gratificação do subprocurador de 15%. É.
Mas peraí, não veio não, deixa eu ver aqui, gratificação.
Em votação, então, aprovado por unanimidade. O inciso...
Ô, doutor Eduardo, eu não sei se eu estou... Se eu imprimi errado, não está a figura do subprocurador, não, tá? Subprocurador.
Não, mas ele está acrescentado.
Não, é isso que eu digo, mas mandou aqui, o projeto de resolução,
aí.
Não está, não.
Peraí.
Tá?
No meu celular, eu vi que mandou. Ele, o original era 25.
Não sei, mas nesse não tem. Ou é o meu só que eu imprimi, que está errado?
Não, então peraí, o que é? E esse?
Ah, não,
esse terceiro então aqui, o que é, Deus?
Ah, então não é esse não, então não é esse não.
Ah, é isso. Desculpa. O terceiro, na verdade, aqui.
É o GAEC-GSI.
É o GAEC-GSI. É isso mesmo. É isso mesmo.
A novidade é.
Não tinha. É. E a gente está instituindo em 10%. É, verdade. Bom, então, novamente em votação, aprovado por unanimidade. O inciso 7 diz respeito à gratificação percentual de 30% do valor do subsídio do cargo do qual é titular, quando membro do Ministério Público for convocado ou designado para substituição cumulativa em outro órgão de execução, com o exercício do cargo que titulariza. Em discussão?
Doutor Eduardo, essa é a comissão votou contra.
Perfeito.
Essa teve unanimidade.
Uhum.
É o dos 30% acumulação de substituição. Aí fica com o texto atual, 10%.
Isso aí eu fecho com a comissão. Eu mantenho o posicionamento contrário. Manter 10%. Muito embora.
Bom, a gente poderia fazer o seguinte, né? Como isso aqui, na verdade, é uma pretensão nacional, certo? Vamos fazer o seguinte, vamos tirar de pauta. Faça um estudo dos impactos financeiros disso aqui. E numa outra oportunidade a gente volta a discutir isso aqui com um projeto encaminhado pelo Procurador-Geral, mais maduro, né? Já bem mais pé no chão, para a gente ver o que é que pode fazer. Ok? Então, fica registrada aí a retirada de pauta do inciso 7. Desses 30%.
Isso está fora do projeto.
O parágrafo primeiro diz respeito às vantagens previstas, né? Serão... Ah, não, aí seria...
Normalmente,
é, todas essas, não diz respeito especificamente ao 30%, né? É, acho que não tem nenhuma...
A oitava é sobre a divisão dos trabalhos quando tem mais de um.
Na isso, nas subsedes.
Mandato, né?
Mandato, o mandato de um ano, permitido uma recondução nas subsedes, né? Alguma manifestação em contrário, então aprovado por unanimidade os parágrafos 1º e 8º. O artigo 100...
Doutor Adalto, só um adendo, apesar de já ter sido discutido. A questão do GAECO e IGSI, só quem recebe a gratificação são os diretores, né?
É. 10%. 10%.
Diretor do centro de apoio, diretor do gabinete e aos membros do GAECO.
Os membros do GAECO, exatamente.
Não é diretor, não, membros.
Os membros do GAECO.
10%.
É, exatamente. Porque no GAECO você tem uma atuação direta no processo. Quando você integra o GAECO, e é por isso que é proporcionalmente aos dias trabalhados. É, você integra o GAECO e os dias que você trabalha. Você tem uma atuação processual mesmo, como se você estivesse acumulando. Agora, perenemente, o diretor, os diretores. Né? De 10% também. 10% também. GSI e GAECO. Não, exatamente, essa gratificação de membros do GAECO quando tiver atuação no GAECO, entendeu? O do diretor está em outro artigo. Acredito que esteja em outro artigo. Não, é que exerce as funções de diretor.
É para membro ou é para diretor?
Diretor.
E membro, recebe a remuneração?
Quando tem atuação no GAECO.
Membro?
É.
Sim, agora eu pergunto, quantos membros são com o GAECO integra?
É dinâmico. Depende da operação.
O problema aí é que daqui a pouco.
Depende da operação.
Vossa Excelência, o procurador de plantão resolve botar 10 pessoas no GAECO.
Não, porque depende da atuação específica. É, depende da designação nos processos.
Acho que a lei deveria fixar um quantitativo, né?
Não sei se.
Não ficou uma coisa muito elástica, né?
Não sei se seria muito interessante, não, Jorge. Sinceramente, no dia a dia do GAECO, não sei.
Estou falando na questão da.
Tem processo que a gente designa 3, tem processo que a gente designa 5.
Não é abaixada as
funções? Não. Não, é cumulativo. O único que está afastado, que pode ficar afastado, é o diretor. É o único. Que até então não estava afastado. É, agora que começaram mais operações, ele está realmente com exclusividade. Bom, o artigo 100, indenização de férias não gozadas somente por ocasião da aposentadoria ou exoneração, ou ainda, se não gozadas, por absoluta necessidade do serviço ou conveniência da administração, ou ainda de 1/3 do período de férias, essa é a novidade do artigo, a ser gozado no ano mediante requerimento do membro e análise orçamentária e discricionária da administração superior.
Doutor Eduardo, pela ordem, neste artigo aqui especificamente... Veja, eu estava entendendo, né, que a gente poderia antecipar esse recebimento, aqueles valores da indenização de férias,
uhum,
e da licença-prêmio, mas aqui está dizendo que voltou a ser como era antes, ou seja,
não.
Só quando eu me aposentar.
Não, não.
Mas não é o que está dizendo aqui?
Não.
Sim. Não, eu estou perguntando para esclarecer.
É, exatamente.
Mesmo,
né?
Uma, se for a aposentadoria, outra, se for por necessidade do serviço, e uma terceira agora a requerimento do membro e tendo disposição, disponibilidade financeira.
Ampliou. Exatamente.
Pronto.
Exatamente.
Não, perfeito. Mas aí, tudo bem. Exatamente. Mas aí ficaríamos. Veja, eu estou perguntando, que eu acho que interessa a todos nós, principalmente aos que vão nos aposentar, que são mais próximos da aposentadoria. Eu?
Não é meu caso.
É o seu caso. É o seu caso. Então, é o nosso caso. Então, veja bem. Ora, se em outra situação excepcional eu devo me submeter à regra da possibilidade orçamentária do órgão, e se eu me aposentar e não houver essa possibilidade, eu não vou receber?
Não, não está previsto.
Não.
Eu estou perguntando, que é para não ter nenhuma dúvida, porque eu e o doutor Moacir estamos próximos da aposentadoria por esse viés. É por isso que eu estou perguntando.
Mas o problema, a única novidade da casa que eu vi um texto.
Não, veja, com relação a essa matéria, do texto, muito embora na comissão eu tenha me posicionado com o doutor Celso, mas depois eu ouvi as ponderações de Vossa Excelência e eu concordo com Vossa Excelência.
Eu estava entendendo assim, se não houver possibilidade orçamentária.
Então vamos botar aqui, diretor e membro. Porque a proporcionalidade é para os membros.
Melhor, por exemplo, o diretor ganha igual ao membro, o membro ganha igual ao diretor.
Sim, sim, ele tem dedicação exclusiva, cara. Ele fica.
Não, eu acho que o diretor, tudo bem, 10%. Agora o membro deveria ganhar um pouco menos. Né?
Não, mas veja, Jorge.
Não, eu vou botar 5% do membro.
O membro é proporcional aos dias trabalhados.
Porque o diretor é permanente.
O diretor é permanente. Entendeu? Então,
Eduardo, eu não entendi muito bem o que o doutor Jorge disse.
Não, o diretor do GAECO, ele recebe permanentemente, enquanto ele estiver na direção. Então, é mandato, doutor Eduardo, não, né? Não é mandato, não.
Enquanto ele estiver designado lá.
Os membros, eles recebem enquanto estivesse no exercício daquela função. Então, por exemplo, se eles passarem apenas 20 dias numa missão...
Então, recebe proporcionalmente.
Proporcional.
Aí, tudo
já
bem.
Já o diretor, não, recebe...
Tudo bem, compreendo.
Entra na folha naturalmente.
Ok. Obrigado.
Ok.
Então, os membros do GAECO, tirando o diretor, não são permanentes.
Não são permanentes.
Então, a designação...
É para processos. É especificamente para processos. Certo? São baixadas portarias quando tem as operações. Hein? Não é porque você não tem como ver a dimensão daquela operação, entendeu? Eu concordo até com vocês que deveria ter um número razoável. A gente procura ter essa coisa bem rígida, mas aqui e acolá você... Não. Não.
A gente fala no procurador de plantão, não é o caso do Dr. Eduardo. Um eventual procurador de plantão. E aí pode pegar um procurador muito generoso que coloque 50 promotores no GAECO. Né? Esse é o problema.
Não. É porque no dia a dia, hoje, eu fico acanhado de lhe dizer, o número ideal seria 5. Entendeu? Eu não tenho como lhe precisar isso.
Realmente é algo nem em torno desse número.
É, mas eu não sei. Já teve operações aqui que a gente teve mais de 5.
Doutor Eduardo, então, e se nós pensássemos em 5 e que pudesse ser acrescido?
Limitado a 10.
Acrescido.
Limitado a 10.
Desde que comprovada assim, a necessidade do serviço.
Hã? Limitado a 10 membros.
Entendeu?
Pode ser?
Daqui a pouco pega um...
Não, não!
A nossa preocupação é...
O procurador-geral muito generoso.
Plenamente.
Bota 15, 20, 30. Bota as suas doidas.
Então a gente acrescentaria aqui, aí eu faria a redação no último, em no máximo 10 membros.
No máximo 10 membros.
Fechado. Fechado. Bom, quanto à indenização de férias, então, coloco em votação...
Eu só não entendi o seguinte. Nessa indenização de férias, o doutor Zé Carlos estava levantando aqui e não ficou muito claro, não foi? E aí eu queria que a comissão, porque eu participei, mas realmente não me lembro.
Eu não entendi direito o raciocínio do doutor Zé Carlos.
Eu também não.
Não, porque eu pensei que a gente pudesse, né? Algum momento se falou sobre isso, ou não falou.
Não está aqui, doutor Zé Carlos. O artigo permanece íntegro, o que está em vigor hoje.
Agora, se você for com raciocínio, é um texto de
primeira. Indenização de 10 dias de férias.
Ele queria só esclarecer, mas você queria esclarecer, por exemplo, no caso específico, sem generalizar, que ele queira, qualquer pessoa, se aposentar. Né? Antes até do tempo, etc. A ordem de prioridade é de quem vai se aposentar ou exatamente isso.
Isso está nos demais.
Não, eu tinha dito isso a ele. Agora é porque eu estava em dúvida.
Não, o que ele estava querendo era a indenização ainda no exercício.
Não, aí é diferente.
Estava achando que isso estava sendo cortado. Não está.
Não, não.
Isso continua.
O problema é alguém inventar uma contabilidade criativa e querer vender um terço.
Vossa Excelência, como procurador-geral, e os demais devem entender o seguinte: eu estou próximo da linha de chegada, se conseguir chegar lá.
Não, eu não consegui, com certeza.
Eu tenho que
abandonar o passo por antecipação.
Não é por antecipação, mas é uma possibilidade. Eu estou muito mais próximo que qualquer dos jovens aqui.
Não há nenhuma garantia, doutor. Não há nenhuma garantia.
Eu pediria um pouquinho mais de celeridade aqui, porque eu tenho que ir realmente para essa solenidade, que é 10 horas. Pois é. Do texto eu imagino que só.
Não, mas deixa eu exteriorizar aqui.
Vamos botar em votação, doutor?
Tem votação. Não, mas
é curto. Alguém é contra?
Bom, eu queria só exteriorizar o seguinte. É breve, doutor Eduardo. Quem levantou o problema na comissão de assuntos nacionais fui eu e os membros acompanharam. E pelo que eu percebi, doutor Jorge já reconsiderou no seu posicionamento, doutor José Nias. Vou exteriorizar o porquê da minha preocupação. Reside simplesmente e direto em dois pontos. Um, a gente está assumindo que não tem necessidade de 60 dias de férias. É um risco nacional. Dois, na realidade, com essa proposta, nós vamos passar a receber 4 terços feriais. 2 terços pelos 60 dias. E se vender 1 terço dos 60, são 20 dias. É 1 terço de cada mês. Então, na prática, nós teremos 4 terços. A critério único e exclusivo do membro. Mas, recebendo visita agora de manhã.
Perdão. Análise orçamentária e discricionariedade da administração.
Sim. Análise orçamentária.
Não. E discricionária da administração. Exatamente.
O discricionário também é até perigoso.
Sim.
Mas se a gente vive um clima eleitoral, é perigoso.
O doutor Celso, o perigoso disso aí é para negar. Ou seja, para economizar.
Exatamente.
Então, não há um risco potencialmente ofensivo. Ao contrário, é preservativo.
Doutor Eduardo, eu proponho aí, a título de aperfeiçoamento, que suprimisse o discricionário e colocasse apenas a análise orçamentária. Porque a discricionariedade poderia. Porque a discricionariedade iria colocar, por exemplo, não, é um ex-adverso. Então, colocaria um. Eu acho que daria um grau de subjetividade perigoso. E a análise orçamentária é um critério objetivo. O procurador-geral diz, olha, eu não tenho orçamento para isso. Ponto. Defiro. É uma ideia.
Só quero. Pronto, vou completar dentro da rapidez. Não, vou completar dentro da rapidez
com
o porquê.
Maioria.
Não, espera aí, doutor Eduardo. Não.
Pelo amor de Deus, me deixa.
Não, você vai sair para a solenidade. Eu só quero extrair isso, que eu recebi agora de manhã e foi uma novidade para mim, porque o doutor Java disse, mas eu não percebi no procedimento, de que de 22 Ministérios Públicos brasileiros, não, tanto o estadual quanto da União,
nacional.
Já recebem. Não é novidade. Então, é algo para se refletir e talvez até reconsiderar o meu posicionamento.
Então, por unanimidade.
Tranquilamente. Eu desconhecia desse detalhe.
Por unanimidade.
Mas navegar na contramão.
Retirando a discricionariedade. Pronto.
Acatando a sugestão. Análise orçamentária. Pronto. Perfeito. Ok. Bom, o último artigo que a gente teria aqui, na verdade, seria a questão da reformulação do quadro, e aí se todos concordassem, a gente poderia fazer essa alternativa, essa proposta alternativa que eu fiz.
Sim, o senhor poderia repetir a sua proposta?
Seria a criação de 3 cargos, a extinção de lá e criação de
5-3.
De 3 cargos auxiliares e 1 de promotor de justiça do cidadão.
Então,
e a gente depois, por resolução, e já fica o acordo aqui de fixar no meio ambiente.
Ao invés de 5-4.
Ao invés de
5-4. Bom, com relação ao quantitativo, eu fecho com Vossa Excelência. Agora, eu ponderaria que eu ainda acho que o cargo de substituto auxiliar, que acaba sendo a mesma coisa, a questão da nomenclatura, em termos de finalidade, eu acho que ela deforma o princípio da carreira. Porque já informei, já coloquei meu ponto de vista pessoalmente para Vossa Excelência, mas eu creio que, me parece que o sujeito, o promotor entra na carreira, entra-se inicial. O promotor substituto entra-se inicial.
Depois ele vai ser promovido para promotor assistente de segunda instância final, para depois ser ainda removido para promotor titular. É um caminho natural, né? É um caminho natural. Então é como se criasse uma escadinha, um degrau dentro da própria entrância. Então veja, ou é a entrância final ou não é a entrância final.
Mas ele é a entrância final.
Exatamente.
E é de entrada final.
A única coisa, doutor Eduardo, que eu imagine, é o que eu coloquei para o doutor Eduardo, e aí eu peço a reflexão do colégio. Imagine um promotor mais antigo que deseja se deslocar, ser removido da sua promotoria, porque aquele assunto ali não tem interesse em mudar de área, é uma aspiração natural, e ele precisa, aí ele vai ter que. É, vai optar, digamos, para as vagas que surgirem como promotor assistente.
Auxiliar.
Auxiliar, desculpe.
É quase a mesma coisa.
Veja, promotor auxiliar, ele vai ficar tapando buraco. O jeito sai de uma promotoria titularizada.
Sim, mas é
o doutor Ô, doutor Jorge,
é um processo de remoção natural. Eu vou se eu quiser.
Ô, doutor Jorge.
A preferência para o auxiliar.
É.
Vaga é vaga.
E tem um detalhe que é novidade. É promotoria de justiça auxiliar na capital. Então aumentou o número de promotores na capital. Não significa que você vai para o interior, não. É da capital.
Sim.
Eu honestamente, eu não vejo nenhum obstáculo, não. Principalmente reduzindo agora o número e corrigindo o problema da promotoria do cidadão, do meio ambiente, que precisa.
E a mais
Agora, você achar que deve um estudo, você faz fazer um estudo.
Não, esse está concreto. Esse já está realmente identificado que a gente tem a necessidade. Algo além é que eu acho que a gente tem que ser prudente e realmente fazer um estudo bem detalhado para talvez até no próximo ano a gente fazer outra transformação,
doutor,
sem problema.
Doutor Eduardo, e a auditoria militar como é que fica?
Eu acho que precisa ser bem analisado quantitativamente e qualitativamente.
Eu
estava conversando com o doutor Celso.
Então essas outras para o futuro.
O juizado de socorro, por exemplo, tem, sei lá, 3 mil processos. Então, quantitativamente, você pode até se assombrar e dizer, olha, precisaria de mais um membro. Mas se você for analisar o processo, a atuação processual, do jeito que ela é célere, os 3 mil processos não causam uma dificuldade tamanha para você justificar dois promotores. Entendeu? Só pelo número. É nesse sentido. Entendeu?
Nesse ponto eu concordo com Vossa Excelência. Agora, eu gostaria de registrar meu posicionamento no sentido de que eu concordo com a redução para 4, mas eu ainda me filio à corrente de que deveriam ser quatro promotorias do cidadão, a serem distribuídas por resolução.
É porque nós não temos volume de trabalho, sabe, Jorge? Não temos realmente. Não temos. Para as promotorias de defesa do cidadão, nós não temos. Aqui e acolá você pode ter, pontualmente, mas 4 seria um número extremamente elevado. Extremamente elevado. Então, aprovamos por unanimidade? Por maioria. O número de 4. Depois eu vou refazer aqui o artigo. Bom, o último artigo aqui que nós teríamos é a questão da gratificação de subprocurador, que é o 183, né, que a gente estabelece uma gratificação de 15% do subsídio do cargo de procurador. Não, 15% do cargo de procurador à representação do subprocurador de justiça.
E é igual a membros do Conselho Superior.
Ok? Então,
183.
Aprovado, então, por unanimidade também o 183. Como resultado final.
Doutor Eduardo, a propósito, com relação a esses percentuais, está alinhado, por exemplo, conselho? Quanto é que o conselho?
15.
Ah, então está alinhado.
Está alinhado.
E a proposta de que foi feita para o doutor Celso, não foi analisar?
Não foi. Não, a gente iria votar hoje, a proposta sua votar hoje? Não, aí eu acho melhor a gente...
A
aí, veja, o problema da coordenadoria ela
de pauta isso,
submeter isso,
uma análise,
porque isso implica na alteração, né, ou revogação de 7 ou 8 artigos.
Exato, aí é um exatamente, a gente vai encaminhar para a comissão de assuntos institucionais e aí fazer um estudo mais detalhado
com cláusula, então, com cláusula de vigência a partir do biênio seguinte.
Sim, perfeito. Ok, então aprovada a nossa resolução com essas ressalvas já declaradas, nada mais havendo, então declaro encerrada a nossa sessão.